Está no ar. O Jornal do Senado. Comissão do impeachment define cronograma de trabalho.
Governadores vêm ao Senado discutir pauta de votações de interesse dos estados.
Ricardo Ferraço afirma que Senado precisa ter cautela na análise de projetos que elevam salários de servidores públicos.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
Na próxima quarta-feira, o presidente do Senado, Renan Calheiros, se reúne com governadores para definir uma pauta de votações que favoreça os estados.
A proposta que muda as regras do Super Simples para aumentar os limites máximos de receita bruta anual para empresas se enquadrarem no programa já está pronta para ser votada pelo plenário e é um dos temas a serem discutidos.
Outro tema que deverá fazer parte da pauta do encontro de Renan Calheiros com os governadores é a renegociação da dívida dos estados. Detalhes na reportagem de Paula Grob.
Ainda no vermelho, a maioria dos governadores quer agilidade na tramitação do projeto que estende o pagamento da dívida. Muitos defendem o prazo de 2 anos para começar a pagar as parcelas renegociadas com contrapartidas dos estados. O propósito da reunião, segundo o presidente do Senado, é retomar a pauta de prioridades do Pacto Federativo. Frisando que a discussão será em torno de uma agenda suprapartidária, Renan Calheiros disse que o Senado tem papel importante na estabilização do país para a retomada do crescimento.
Em toda crise, em toda conturbação, o Senado tem deliberado e tem, sobretudo, mantido a normalidade, de modo que o Senado é fator de estabilização. O Senado jamais será fator de desestabilização.
Os governadores ainda devem pedir a conclusão da votação da PEC que trata dos depósitos judiciais para pagamento de precatórios e a autorização para a contratação de novas operações de crédito como forma de retomar investimentos.
Ontem se encerrou a comemoração da Semana do Meio Ambiente e o senador Assir Gurgaiz, do PDT de Rondônia, defendeu medidas que promovam o desenvolvimento sustentável de sua região e um modelo ecológico que tenha foco na qualidade de vida dos seres humanos.
Para Assir Gurgaiz, é preciso desfazer o conceito de que a Amazônia Legal é uma imensa floresta, pois a região abriga uma paisagem diversificada com variados modelos de desenvolvimento.
Ele também disse que a escassez de rodovias prejudica o combate aos crimes ambientais no estado.
O desmatamento ilegal, o garimpo ilegal, o tráfico de drogas e de animais silvestres ocorre sem qualquer controle efetivo dos órgãos ambientais e das forças policiais, pois não há como eles chegarem até os locais onde esses crimes estão sendo praticados.
O senador Álvaro Dias, do PV do Paraná, defendeu a criação de um piso salarial e o cumprimento das leis da estadia e do vale-pedágio como forma de minimizar as dificuldades enfrentadas pelos caminhoneiros.
Segundo o senador, a categoria sofre com as más condições da malha rodoviária, o aumento do valor de insumos do setor, a insegurança nas estradas e a saturação do mercado.
E esse drama é causado pela falta de sinceridade do governo sobre a real situação econômica, disse o senador.
Segundo ele, a propaganda sobre safras recordes da agricultura e a baixa taxa de juros disponibilizada pelo BNDES incentivaram empresas a renovarem e aumentarem suas frotas. Além disso, muitos caminhoneiros empregados pediram demissão para se tornarem autônomos.
Estimular pessoas físicas e jurídicas ao endividamento, sem a elas terem informado a realidade sobre a grave crise econômica que estava sendo maquiada, é seguramente a pior traição que poderia ser feita àqueles que sonhavam contribuir com o crescimento do Brasil e melhorar a vida de suas famílias.
Já a senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, defendeu a proposta que aumenta a transparência do programa Bolsa Família por meio da divulgação pública dos nomes dos beneficiários e também dos valores que receberam.
Ela destacou a importância do programa de transferência de renda, mas, segundo ela, uma série de abusos tem comprometido a cobertura das pessoas que realmente necessitam do benefício.
Aí não haverá mais dinheiro jogado pelo ralo. E não haverá também uso político-eleitoral de um programa de alto alcance social, como aconteceu em relação ao Bolsa Família. Nós queremos preservar esse programa.
Música. O senador Fernando Bezerra Coelho, do PSB de Pernambuco, pediu rapidez do Congresso Nacional na análise de medidas de reajuste da economia propostas pelo presidente interino Michel Temer.
Ele citou a proposta de emenda à Constituição que limita os gastos públicos ao valor desembolsado no ano anterior, corrigido pela inflação. Isso, segundo o senador, pode eliminar o déficit do Caixa da União em até 8 anos, sem a necessidade de criação dos impostos.
Também precisam de ser votadas, segundo Fernando Bezerra Coelho, a alteração nas regras do pré-sal para retirar a obrigatoriedade de participação mínima de 30% da Petrobras nos investimentos e a reforma da Previdência, cujo valor de economia, se for aprovada, ainda é incerto num curto prazo.
Não dá para pensar apenas no curto prazo. É preciso também ser responsável com o cenário futuro, com as gerações futuras, e medidas como esta aliviam a trajetória da dívida pública a longo prazo, sendo igualmente relevantes, já que o investimento no país certamente leva em consideração a estabilidade futura da dívida pública.
Já o senador Ricardo Ferraço, do PSDB do Espírito Santo, pediu cautela quando o Senado for analisar os projetos que reajustam os salários de servidores públicos aprovados pela Câmara dos Deputados.
Ele explicou que esses reajustes criarão um rombo de quase 60 bilhões de reais, se forem aprovados também pelo Senado. Além disso, segundo o senador, poderão agravar as dificuldades de estados e municípios.
Ricardo Ferraço lembrou que o país vive uma grande crise econômica e fiscal e que há poucos dias o Congresso Nacional autorizou o governo a fechar o ano com um rombo de 170 bilhões de reais. Isso sinaliza que o momento é de sacrifício, mas esse sacrifício não pode ser seletivo, tem que ser compartilhado por todos, defendeu o senador.
Se num momento como esse nós abrimos espaço para aumentar o teto dos senhores ministros do Supremo Tribunal Federal, pelo efeito em cascata que tem, o impacto disso nos estados é muito forte e muito grande, abrindo inclusive uma coisa absurda e indecorosa, que é o espaço para que nós, senadores, possamos aumentar os nossos próprios salários. Isso não é possível. Este não é o momento de nós aprofundarmos ainda mais o rombo fiscal por estarmos muito próximo de um colapso.
Comissões.
O presidente da Comissão Especial do Impeachment, senador Raimundo Lira, do PMDB da Paraíba, retoma o prazo de 15 dias para as alegações finais da defesa e da acusação.
Com a decisão, o julgamento em plenário da presidente afastada será no início de agosto e não mais em meados de julho. Quem traz as informações ao vivo é a repórter Érica Christian. Boa noite, Érica.
Boa noite, Raquel. Ao revelar que se sentiu desconfortável com a decisão anterior, Raimundo Lira afirmou que o calendário antigo aprovado pela comissão hoje, que prevê uma decisão final no início de agosto, assegura o amplo direito de defesa.
Existe aí, eu até cito lá, um princípio filosófico de que quando se tem menos tempo ou mais tempo para a defesa, normalmente o juiz decide por mais tempo, para dar mais possibilidade de defesa. Porque esse é o papel do presidente, é fazer com que a comissão funcione com eficiência e com o máximo de tranquilidade. Nós entendemos que há um contraditório muito grande, são posições antagônicas, mas tem que ter o mínimo de tranquilidade, o mínimo de ordem e o mínimo de eficiência.
O advogado de Dilma, José Eduardo Cardoso, insistiu na inclusão das gravações do ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado, que relacionam o impeachment à tentativa de se barrar a Operação Lava Jato. Cardoso avalia que o calendário agora assegura o amplo direito de defesa, mas reiterou que os prazos podem ser modificados.
Não existem prazos fatais quando se diz respeito à questão de instrução probatória. Se surgirem novos fatos, se houver necessidade de ouvir uma testemunha, esses prazos não prevalecem. O próprio relator concordou com isso, quando disse que esse é um mero planejamento, que evidentemente envolve elasticidade de prazos para a eventualidade de não ser possível satisfazer a produção das provas dentro daquele cronograma que foi estabelecido. A defesa não quer procrastinar o processo, quer apenas exercer em caráter saudável o seu direito.
A próxima reunião da Comissão Especial do Impeachment ocorrerá nesta quarta-feira, quando serão ouvidas 6 testemunhas da acusação, entre elas representantes do Tribunal de Contas da União, do Tesouro Nacional e um ex-gerente do Banco do Brasil. Érica Christian, ao vivo, para o Jornal do Senado.
Jornal do Senado. Apresentação Raquel Teixeira e Vladimir Espinosa com áudio de Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.